Se a chegada do ser humano à Lua já constituiu um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade, a chegada do homem ao planeta vermelho seria um passo gigantesco. Esta ambição tem vindo a ser evidenciada já há vários anos pelo bilionário americano Elon Musk e o tema da conquista do planeta Marte voltou à ribalta com a eleição de Donald Trump. Foi precisamente sobre este tema que conversámos com Vasco Guerra, investigador e professor no Instituto Superior Técnico, que começa por debruçar-se sobre o porquê de existir este lapso temporal tão grande entre a ida do homem à Lua e só agora se estar a projetar a ida a Marte.
É uma pergunta bastante complicada, não é? Porque a exploração espacial, mesmo da ida à Lua, o voltar à Lua, tornou-se uma missão ou um desafio, se calhar, maior do que a maior parte das pessoas estaria à espera, não é? Uma vez que já tinha havido homens na Lua, houve muito tempo até se voltar à Lua. Ainda não se voltou, não é? Desde aquela altura. Pode ser umas questões estratégicas do fim da Guerra Fria, dos desafios tecnológicos que na altura havia riscos que estavam dispostos a tomar e agora deixou-se estar. A pergunta é mais complicada do que pode parecer, que não é só passar da Lua a Marte, é quase que passar da Lua a voltarmos a ter capacidade de ir à Lua para depois pensar em Marte. E tem a ver com todo o contexto geopolítico, de financiamento e as estratégias das potências mundiais, não é? Onde é que está o seu foco? E a importância da corrida espacial nessa geopolítica.
Mas a nível técnico, quais são as principais dificuldades até ao momento que fizeram com que isso ainda não tenha sido possível? Eu li muito, por exemplo, a questão do combustível. Há aqui vários fatores que podem interferir nesta questão.
Sim, claro. Portanto, isso é uma missão muitíssimo mais complicada do que ir à Lua. Desde logo pelo tempo que dura, são missões muito longas, que envolve depois toda a logística de alimentação, o combustível para ir e voltar, mas essencialmente depois para voltar, são escalas de tempo incomparáveis, meses, não é? Meio ano pelo menos, e eventualmente se for para ficar, pode ser que tenha que ficar quase 2 anos, fica bastante tempo antes de voltar. É uma operação que tem uma logística muito diferente de ir à Lua. Essencialmente água, comida e combustível. Depois tem a parte da radiação, que é muito complicada também, portanto a exposição à radiação do ponto de vista dos efeitos para a saúde, são coisas muito diferentes de ir à Lua.
E até que o homem possa pisar Marte, existirão também nos próximos meses, nos próximos anos, várias missões anteriores de preparação que muitas delas incluirão apenas o envio de equipamentos para que o solo, por exemplo, possa ser melhor estudado e outras características também do planeta. Sabe dizer-me o que é que farão exatamente nessas missões anteriores?
Há várias componentes. Há missões só de estudo científico, mas para enviar humanos há uma componente que é aquela onde eu trabalho mais diretamente, que é de como utilizar os recursos naturais do planeta para evitar ter que transportar coisas da Terra, não é? Portanto, tudo o que seja produzir localmente recursos que sejam úteis para a missão, que se possa produzir no local, obviamente que simplifica a logística, reduz os custos e permite haver espaço para levar outras coisas nas naves espaciais que vão fazer a missão. Já existe uma máquina da NASA que faz uma prova de conceito da produção de oxigênio em Marte, a partir da atmosfera do planeta. Portanto, a atmosfera marciana é dióxido de carbono, essencialmente. 96% é dióxido de carbono, que é assim uma coisa que não deixa de ter alguma graça, não é? Na Terra nós lutamos agora com o excesso de dióxido de carbono e temos que perceber como controlar e talvez o utilizar. Em Marte, a atmosfera já é dióxido de carbono e, portanto, é fazer ao contrário, não é? É tirar o oxigênio da molécula de dióxido de carbono. Já há uma máquina de Marte que está a fazer isso, mas é um primeiro passo, não é? O oxigênio é o passo zero, não é? Ou o passo um para conseguirmos alguma coisa. Portanto, há essa missão. Depois já aparecerão, de certeza, as questões da água. Há gelo debaixo da superfície de Marte, dos combustíveis. O mesmo oxigênio que usamos para respirar vai, se calhar, ser mais importante como uma componente da mistura depois do combustível para regressar. O monóxido de carbono, que é também resultado da decomposição do dióxido de carbono, também pode ser usado como um elemento do combustível. Portanto, o combustível será mais importante a produção local do que propriamente o oxigênio em si para respirar.
Há pouco falávamos desta questão do oxigênio. Eu sei que grande parte do seu trabalho passa por tentar arranjar uma forma de produzir oxigênio depois de aterrar em Marte. Em que ponto é que está a sua investigação neste sentido?
A ideia está relacionada com o que eu estava a descrever há bocadinho, de usar o dióxido de carbono da atmosfera marciana como matéria-prima, não é? Para produzir o oxigênio. Portanto, a NASA tem essa experiência que é baseada com tecnologia que existe na Terra, portanto é uma experiência muito espetacular, mas em que a ideia é chegar a Marte, recriar localmente um bocadinho as condições na Terra, não é? Ter uma atmosfera um bocadinho mais densa, ter uma atmosfera um bocadinho mais quente, portanto é preciso comprimir a atmosfera marciana e aquecer e depois usar tecnologia que existe na Terra. Nós estamos a tentar fazer o contrário, que é usar uma tecnologia que seja aplicável logo nas condições da atmosfera marciana, portanto a pressões mais baixas do que na Terra e a temperaturas mais baixas do que na Terra. Estamos entusiasmados e estamos contentes, mas percebemos a primeira parte do processo, que é da molécula de dióxido de carbono, como a decompor, portanto nos seus elementos oxigênio e monóxido de carbono, mas ainda estamos a tentar perceber e otimizar a parte a seguir, que é, uma vez produzido o oxigênio, como o separar, não é? Porque vai estar numa mistura, não queremos respirar monóxido de carbono, de certeza, não é?
Em termos gerais, o que é que já se sabe sobre este planeta que desperta tanta curiosidade?
Há, de facto, essa questão de que poderá ter tido condições para o aparecimento de vida nas formas mais primitivas, não é? Semelhantes às da Terra, e há pessoas que têm essa expectativa e que procuram evidências disso poder ou não ter acontecido. É também um planeta que nos permite tentar perceber como é que a Terra terá evoluído, não é? Não está assim muito longe e tem algumas características parecidas.
E surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, não é?
Sim, e há esta questão depois de o que é que são os recursos naturais que existem em Marte. Portanto, há os mais básicos que vêm da atmosfera, que são esses, não é? O carbono e o oxigênio. Depois, enterrados a uma profundidade que não é muito grande, poucos metros, poderá haver água, que traz o hidrogênio. Há poucos átomos, há poucos elementos que são omnipresentes em tudo o que se queira fazer, não é? O oxigênio, o carbono, o azoto e o hidrogênio. O carbono, o oxigênio e o azoto existem na atmosfera de Marte, portanto estão logo acessíveis. Não estou a dizer que sejam fáceis de extrair, não é? Mas estão acessíveis. E o hidrogênio está na água, também está relativamente acessível. Portanto, há profundidades que não são muito grandes e isso permite que se comecem a pensar em muitos processos e na fabricação de imensos outros compostos mais complicados, que são mais ricos, que são precisos para todas as tecnologias. Depois há os minerais do Sol, não é? Que é aquilo que também se está a aprender um bocadinho com a exploração da Lua. Há vários metais no Sol que depois poderão ser utilizados e aproveitados para outras coisas.
Na sua ótica, quando é que acha que será real ou será viável que o homem possa pisar o planeta Marte?
Acho que vai levar tempo, não é? Acho que o fim da década é capaz de ser um bocadinho otimista, talvez no final da década a seguir, e vai depender do empenho e da capacidade dos governos que têm essa ideia em mente, não é? Portanto, agora com o Trump e o Elon Musk, o tema aparece outra vez. Até há um mês atrás, qualquer projeto científico que se apresentasse aqui na Europa para a exploração de Marte era recebido, se fosse uma coisa cientificamente ou tecnologicamente bem construída, portanto era recebido com interesse, mas sempre com o comentário de mas isso ainda falta muito tempo, agora ainda estamos focados na Lua. Esta mudança na política americana traz Marte para a ordem do dia, é possível que haja grandes avanços, é um bocadinho difícil de fazer essa futurologia, mas talvez no final da década 30, talvez. No final da década, desta década que estamos a viver, vejo muito difícil.
Termino com uma pequena questão. Se nós considerávamos que a ida à Lua era um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, considera que a ida à Marte constituiria aqui um passo gigantesco? O que é que este passo representaria em termos concretos para a ciência?
Sim, acho que seria um passo gigantesco na perspectiva de ser preciso, no fundo, estabelecer, podemos usar a expressão colónia, não é? Portanto, é transformar, essa é a expressão do Elon Musk, não é? A humanidade como uma espécie interplanetária, porque Marte é demasiado longe para que as coisas possam funcionar dependendo apenas da Terra, não é? Na Lua, apesar de tudo, não vou dizer que é fácil, claro que não é fácil, mas no caso de uma emergência, à partida, há tempo para uma resposta relativamente curta de ajuda ou de auxílio a uma população, uma colónia ou simplesmente a missões que estejam a decorrer na Lua. Em Marte isso é completamente diferente, não é? São pelo menos 10 meses para lá chegar. Por isso seria o tal passo gigante que estava a perguntar, que envolveria pensar em todo uma nova forma de imaginar a humanidade, digamos assim, com todos os desafios associados, não é? Inclusivamente coisas que não nos lembramos logo quando pensamos na exploração espacial, mas do ponto de vista legal, quais é que são as leis que se aplicam, essas coisas. Portanto, pensar não só o desafio científico como o sociológico, são duas componentes interessantes nessa aventura.
Ouvimos as palavras de Vasco Guerra, investigador e professor no Instituto Superior Técnico, que nos falava sobre a ida do homem a Marte.